é uma política de controle de fronteiras e de fronteiras seguras daquilo que é uma política de asilo e de migrações, senhora deputada Susana Amador. E, portanto, estamos aqui a concretizar compromissos que partilhamos no programa eleitoral e depois no programa do Governo que aqui foi discutido na Assembleia da República. E é por isso, Sr. Deputado Duarte Marques, que permitam-me que manifeste, sem qualquer comentário político geral, a total perplexidade com as questões que coloca. Em primeiro lugar, permitirá que não o considero o melhor intérprete daquilo que são os compromissos do programa de Governo. Os portugueses escolheram que é esta a solução governativa e não uma outra que legitimamente defendeu, mas que os portugueses entenderam colocar na oposição. Em segundo lugar, acabou em 2015. Essa ideia que há uns detentores do direito nacional ao consenso e outros que emitem opiniões, não é assim. Desde 2015, com o apoio dos portugueses, há um quadro parlamentar plural que faz em cada situação, em cada momento, aquilo com toda a legitimidade que é o consenso político e o PSD não é detentor aqui de nenhum direito especial. Finalmente, eu fico surpreendido pelo recuo, isto é, pela mentira do PSD mais uma vez. Tivemos aqui um debate em maio em que o PSD dizia afinal até estamos a favor de uma separação clara de funções. E eu saudei isso. No final desse debate de maio, saudei a chegada do PSD a esse grande acordo. Mais uma vez, fui precipitado, como sempre que acreditamos no PSD. O PSD confirma que não quer fazer separação nenhuma e, pior ainda, quer transformar o CEF numa força de segurança. Estamos esclarecidos para onde vamos e para onde o PSD, de cabeça perdida, nem sabe para onde é que quer ir.
Existem três iniciativas legislativas. A primeira a ter dado entrada foi do Chega. E, para o efeito, eu dou a palavra ao deputado André Ventura. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor Ministro, esta reforma é um desastre e um anacronismo. Um anacronismo tão grande que consegue transferir competências para uma entidade que ainda não existe. O que, aliás, tem sido apontado por várias pessoas. Esta reforma tem um motivo, a vingança. A vingança de um governo que quer desmantelar uma instituição com décadas de provas dadas por razões ideológicas e por razões de castigo político. É uma enorme precipitação. Porque o que vamos fazer com isto é dizer que não queremos militarizar o controle dos estrangeiros, mas atribuímos a uma força militarizada o controle dos estrangeiros e de fronteiras. Se há maior contradição, está aqui mesmo, debaixo de mim, enquanto falo. Mas nem apenas o desmantelamento do CEF se revela como uma coisa necessária. É que era tão desnecessário fazê-lo nas costas dos trabalhadores, nas costas dos funcionários, nas costas dos cidadãos, como trazer uma reforma aqui apressada à Assembleia da República para não ter que discutir lá fora o desmantelamento do CEF. Era isto que o Ministro da Administração Interna devia ter feito, e não nas costas dos portugueses, aqui à revelia, tentar desmantelar uma instituição. Este é um governo e um país que desistiu de controlar as fronteiras, que desistiu de controlar a segurança interna e que quer transformar o controle de fronteiras e da segurança interna numa espécie de agência de misericórdia da União Europeia e das portas da União Europeia. Há algo que deve ser dito aqui hoje. É que se a direita tem uma missão para os próximos anos, é quando nos livrarmos deste ministro e deste governo. A missão que temos é reverter esta vergonhosa decisão e voltar a trazer o CEF para onde merece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para a apresentação da iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, faz favor, tem a palavra.
Trazemos a este debate um projeto de lei que visa a criação de uma agência para as migrações e asilo, que tem a missão de melhorar as condições de acolhimento e do acolhimento das e dos migrantes e requerentes de asilo, desburocratizar e simplificar o acesso à cidadania plena, assumindo o desempenho das funções administrativas que atualmente estavam atribuídas ao CEF. As pessoas migrantes que escolheram Portugal para viver contribuem para a demografia, para o desenvolvimento da economia, para a sustentabilidade do sistema de segurança social, bem como para a riqueza e diversidade social e cultural do país. Apesar da relevância dos contributos das pessoas migrantes e refugiadas, bem como do reconhecimento por parte do Governo que Portugal precisa de mais imigração e de mais pessoas a trabalhar em Portugal, os obstáculos à regularização das pessoas migrantes persistem. O Estado português tem falhado em garantir aos cidadãos e às cidadãs estrangeiras e estrangeiros a igualdade no acesso a direitos. Os atrasos crónicos que se registam nos serviços estrangeiros e fronteiras, nas marcações para a renovação ou obtenção de autorizações de residência, têm sido denunciadas pelas pessoas migrantes e pelas organizações representativas das pessoas migrantes como um dos principais obstáculos colocados pelo Estado, que, ao manter milhares de cidadãos e cidadãs estrangeiras em situação irregular, impossibilita o acesso a serviços públicos, a prestações sociais, ao emprego com direitos, à habitação e ao reagrupamento familiar, entre outros direitos fundamentais. A política de migração em Portugal baseia-se num modelo securitário e restritivo, assente em burocracia, que faz coexistir na mesma instituição uma política de imigração, a vigilância e o controlo de fronteiras, o processamento de documentação, a regulação dos fluxos migratórios e o combate ao tráfico de seres humanos. Esta opção é uma opção errada. É errada, foi errada no passado e continua a ser errada hoje. E reforça a ideia, esta ideia disparatada, de que os migrantes são uma ameaça contra a qual o Estado precisa de se proteger e que a imigração é um assunto de polícia. As pessoas migrantes e requerentes de asilo que procuram Portugal para melhorar as suas condições, como tantas portuguesas e portugueses fizeram no passado e continuam a fazer no presente, não podem ser tratadas como suspeitas ou criminosas até prova de contrário. A imigração não deve ser um assunto de polícia e os direitos das pessoas migrantes têm de ser salvaguardadas e protegidas. A defesa de uma cidadania plena implica uma alteração profunda do paradigma da relação do Estado com as pessoas estrangeiras. Precisamos de uma política de acolhimento de pessoas migrantes assente numa abordagem humanista que respeite os direitos e valorize a diversidade e o contributo que dão a Portugal. A separação da vertente administrativa da vertente policial é uma etapa fundamental da reconstrução da relação do Estado português com as pessoas estrangeiras que aqui vivem. Contudo, esta medida só por si não é suficiente. Não podemos mudar tudo para ficar tudo na mesma. É necessária uma alteração estrutural deste modelo desumano de lidar com a imigração. Por isso, precisamos urgentemente de uma política de acolhimento e de imigração que tenha em conta as necessidades das pessoas migrantes e que respeite inequivocamente os direitos humanos das pessoas migrantes. Para tal, propomos a criação de um serviço dedicado à emissão da documentação para a entrada e permanência em território nacional de cidadãos e cidadãs estrangeiras. Consideramos necessário a existência de um organismo especializado com funcionários e funcionárias com uma formação rigorosa que assegure o mesmo respeito pelos direitos que é garantido às cidadãs e aos cidadãos nacionais, às pessoas que vivem na nossa comunidade nacional. Queremos garantir que em todas as etapas deste processo de admissão de entrada, as pessoas migrantes, as pessoas requerentes de asilo e refugiadas tenham sempre, em todos os momentos, acesso a apoio jurídico especializado, a intérpretes e mediadores com quem possam comunicar numa língua que dominam e ao apoio de organizações não governamentais que atuem nesta área e ao apoio consular. é fundamental garantir este apoio. Defendemos a criação de uma estrutura que tenha no centro da sua intervenção a defesa dos direitos das pessoas migrantes e requerentes de asilo e que elimine a discricionariedade e a arbitrariedade e que confira a todo o processo as garantias do Código de Procedimento Administrativo, nomeadamente em termos de transparência, prazos e direito de recurso. A esta agência caberá executar e acompanhar as políticas relativas aos serviços de regularização da entrada e permanência de cidadãos estrangeiros no território nacional, a emissão de pareceres sobre os pedidos de asilo e de instalação de refugiados, bem como do estudo, promoção, coordenação e execução das medidas e ações relacionadas com as políticas migratórias e os movimentos migratórios. Esta agência prevê a existência e a constituição de um comitê para a integração, para a migração, asilo e refúgio, composto por membros do governo e da sociedade civil, que deverá integrar investigadores e representantes das organizações da sociedade civil que atuam na área da defesa dos direitos das pessoas migrantes. Pretende-se com este órgão promover um mecanismo formal de consulta, apoio e participação na definição das linhas gerais de atuação da agência, emitindo pareceres e recomendações sobre matéria migratória e de asilo. Este novo organismo ficará sob a tutela da Presidência do Conselho de Ministros, que tutela a Secretaria de Estado para a Integração e as Migrações, promovendo uma separação inequívoca entre a segurança interna e as políticas de imigração. Consideramos também que deve ser evitada a guetização das pessoas migrantes em serviços próprios. Os serviços de concessão e renovação da autorização de residência devem ocorrer nos locais onde são prestados os serviços públicos comuns aos restantes cidadãos e cidadãos que vivem em Portugal. E assim, consideramos que somos capazes de responder de uma forma robusta às necessidades das pessoas migrantes que vivem em Portugal, garantindo a proteção dos seus direitos. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Que cumprimento. E para a apresentação da iniciativa legislativa do PSD, dou a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro da Administração Interna, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados, aquilo que nos traz aqui hoje não é, como diz o Governo pomposamente na sua proposta de lei, uma proposta de reformulação das forças e serviços de segurança que exercem a atividade de segurança interna. O que nos traz aqui hoje é a análise de uma proposta de extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, tal como ele se encontra criado no Sistema de Segurança Interna desde 1986. E interessa perceber porquê e para quê. E interessa perceber também, antes disso, que o PSD se apresenta neste debate com uma proposta própria, diferente, alternativa e radicalmente oposta àquela que apresenta o Governo. Não o fazemos para responder ao argumento já gasto que o PS sempre traz na algibeira de que o PSD não apresenta qualquer proposta. Fazemo-lo por sentido de responsabilidade e por considerarmos desde o início que mexer em matérias de segurança interna, alterações em matérias de soberania, exigem políticos e governantes com o sentido de responsabilidade de perceberem que a sua função, o seu cargo, o cargo de todos nós, é necessariamente efêmero, pelo que temos o dever de procurar não apenas fazer aprovar, mas consensualizar o mais possível as alterações numa área com esta sensibilidade. O Governo, e em particular o Sr. Ministro da Administração Interna, preferiu, como sempre prefere, a imposição, a ausência de debate, numa palavra, a arrogância. E devo dizer-lhe, Sr. Ministro, que para um Ministro que nos tem brindado semanalmente com episódios, vir aqui dizer que o PSD está de cabeça